Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começo agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre violência, com o jornalista Bruno Paes Manso, do Núcleo de Estudos da Violência da USP, que atualmente realiza pesquisa pós-doutorado sobre homicídio, confiança institucional e legitimidade. Como acontece toda semana, vamos contar com o professor Marcos Pérez, com a sua coluna semanal. Ele é professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Bruno Paes Manso é doutor e mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, graduado em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica e atualmente realiza pesquisa de pós-doutorado no Núcleo de Estudos da Violência da USP sobre homicídio, confiança institucional e legitimidade. Boa tarde, Bruno. Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Boa tarde, Joel. Tudo bem?
Essa pesquisa que vocês realizam é de longo prazo, mas já tem alguns resultados.
Sim, faz parte do projeto CEPID. A ideia é uma pesquisa que dure 10 anos, também disseminação científica, educação. É um amplo projeto, já tem 4 anos de pesquisa, estamos indo para o 5º ano que vem. E já, sim, já tem alguns resultados.
Que de principal vocês já encontraram quando vocês mergulharam a respeito da legitimidade sobre os homicídios e a confiança institucional na nossa sociedade?
É uma abordagem nova na sociologia, pelo menos em relação a esse tema da violência, vem sendo discutido em outros países, em outras universidades, e a gente está entrando nesse debate, mergulhando na bibliografia e nos autores que escrevem sobre isso, porque a questão da legitimidade eu acho que é uma questão muito atual e muito interessante, ainda mais com essa crise política que a gente vive. Mas existe uma grande pergunta que é: por que as pessoas obedecem às leis? Qual é o papel das autoridades e do medo de ser punido? E qual é o papel de uma autoridade política que constrói uma obediência com a qual as pessoas colaboram e acreditam que vale a pena colaborar e ajudando no controle, inclusive, dos comportamentos que elas acreditam que fazem sentido para o todo, né? Então, o que se tem discutido é como a obediência legítima, que as pessoas aceitam obedecer e querem obedecer para o bem comum, como essa obediência legítima é menos custosa, é mais politicamente eficiente, tem a ver com um Estado democrático de direito, e como a obediência pelo medo e pela coerção é cara, muitas vezes sem efeito.
O produto dessa desconfiança é um perigo para a democracia. Como reverter esse quadro?
Esse é que é o objeto do estudo. A gente tem feito nesse estudo, foram separados 3 grupos, uns que trabalham com pré-adolescentes de 11 a 15 anos, outros que trabalham com a comunidade da cidade de São Paulo e outros que trabalham com autoridades de segurança pública. Perguntando em diferentes momentos, a partir de surveys e pesquisas, por que eles confiam na polícia, por que eles obedecem às leis, uma série de perguntas que a gente vai tirando resultados a partir daí. O que a gente tem percebido e o que a literatura mostra é que existe um aspecto da justeza procedimental e da forma como as autoridades agem nas ruas, demonstrando ou não que são justas nas decisões, que tomam atitudes vistas como adequadas, de acordo com a lei, bem distribuídas de acordo com raça, gênero e renda. Quando isso existe, quando essa justeza que os autores nomeiam acontece no dia a dia, as pessoas tendem a concordar com as autoridades, compartilhar com a tarefa das autoridades e tender a contribuir com as autoridades, né? O que causa esse compromisso, maior compromisso com as autoridades e com a legislação tende a ser esse dia a dia das autoridades, do trabalho das autoridades e no contato com a população. Às vezes, o trabalho ia tentando pensar na relação de pai e filho, né, e na relação das autoridades de dentro da casa, de dentro da escola, isso muitas vezes fica mais claro. Por exemplo, eu sou pai, não sei se você é pai também.
Claro que sim.
Mas é uma pergunta que a gente sempre se faz, assim, será que o meu filho vai me obedecer pelo tapa, ou pela ameaça, ou pela violência, a gente sabe que isso não adianta. É, às vezes, como é que você faz com que ele te compreenda, que ele compreenda que determinada forma de agir é certa? É, como é que essa construção de liderança no dia a dia?
Nessa construção, o diálogo é fundamental.
Exatamente.
Esse problema da polícia e essa desconfiança em relação a ela vem da origem, né? Desde o processo de redemocratização do país. Por que ele permanece, Bruno?
São 40 anos de história de violência policial, são 40 anos de problemas relacionados à violência policial, com muitas mortes, ao mesmo tempo a polícia também, muitas vezes os policiais morrem, e a impressão é que existe uma percepção por parte das autoridades e por parte da população em geral que a violência funciona, que existe bons resultados pelo uso da violência, que a violência de alguma forma ela obtém resultados. Então, assim, é justamente o contrário do que a gente tem discutido, do que a gente tem pensado. Quando você matasse, ou quando você torturasse, ou desse uns tapas, ou pintasse a cara do pichador, como se existisse algo pedagógico nisso. Então, essa percepção está meio arraigada no papel da violência para o controle da desordem. Isso é demonstrado na forma como se acredita numa guerra ao crime como uma maneira eficiente de se controlar o crime, né? E a gente tem visto que o tiro tem saído pela culatra.
E também leva a uma outra ideia de que as causas sociais são um caso de polícia, né?
Também.
Muito bem. Nós vamos agora ouvir uma música da sua escolha, A Face de Deus, do grupo paulistano Inocentes, para pensar a Cracolândia e a cidade de São Paulo.
Esse grupo é um grupo punk dos anos 80, o hip-hop ainda estava meio que engatinhando, mas assim, tem a pegada de uma letra de hip-hop. O Clemente, que é o vocalista, é negro, da Zona Norte, da periferia, e essa letra é muito bonita.
Eu vi a face de Deus, pichada no muro, lá longe na cidade, no seu beco mais escuro, onde as crianças tomam drogas. Bêbados se arrastam, onde Judas bateu as botas, onde apagaram o dedo duro. Eu vi a face de Deus fechada no muro. Eu vi salmos estilhaçados em capos de vidro, corações pisoteados, chorando pedindo abrigo, cães sufocados na câmara de gás, e padres assassinados por abençoar em Barrabás. Eu vi a face de Deus fechada no muro. Eu vi, ai, eu vi a face de Deus. Eu vi. Maria sorrindo felizes com seu sorriso desdentado, e a casa de Noé alagada no dilúvio. Eu vi os 12 apóstolos brigando no trem do subúrbio. Eu vi a face de Deus fechada no muro. Eu vi. Abandonado numa esquina, Francisco de Assis passando cocaína, e anjos espatifados por não saberem voar, e crentes no inferno por não aprenderem a rezar. Eu vi a face de Deus pichada no muro. Eu vi, ai, eu vi a face de Deus,
está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre violência, com o jornalista Bruno Paes Manso, do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Bruno, para mudar essa realidade é necessário políticas públicas que contemplem um outro olhar, né, em defesa dos direitos humanos.
Sim, é fundamental meio que reformatar. Eu acho que existe uma ideia de guerra ao crime muito forte nesses últimos 40 anos como a única solução para o problema, né? E quando se discute soluções para o problema, se discute mais investimento em polícia ostensiva e mais aprisionamento, né? Não consegue se buscar ou discutir alternativas a essa tecla, que é sempre a mesma tecla na qual se bate. Existe desde questões ligadas à prevenção, como os garotos em determinada idade que saem da escola e deixam a escola, você trazê-los de volta para a escola, trabalhar com esse resgate, é uma coisa que em outros países tem se mostrado importante, ter uma busca mais ativa, um trabalho mais ativo no resgate desses garotos para a escola, trabalhar com egressos do sistema prisional, muitas vezes que contam sua história de frustração por ter ingressado no crime e tem uma voz muito legítima nesse sentido de ser ouvido e por falar com jovens que acreditam em determinado momento que o crime é uma trajetória que compensa, não apenas pelo dinheiro, mas como pelos status. Isso é uma armadilha. E convencer, e não é simplesmente falar ou ameaçar pela força, conseguir convencer e mostrar que isso é uma grande furada, é um mergulho sem volta.
Como fazer isso numa sociedade como a nossa, que tem um processo de exclusão, sobretudo da população de baixa renda, que não dá oportunidade ao jovem?
Quando você pega um garoto de 18 anos e coloca ele numa prisão, numa instituição de jovens e adolescentes, você está juntando ele com certos grupos e fazendo com que ele, de alguma forma, não tenha alternativa a não ser se aprofundar nesse meio, nessa cultura. Então, é um trabalho de desconstruir cultura, é um trabalho de conversa e de crença. A gente precisa, na verdade, para convencer, acreditar no que a gente está falando. E isso faz parte, tanto nas escolas, na cultura, a questão de esporte. Na verdade, é uma disputa da saída da infância para a fase adulta, na adolescência. É aquele ambiente da vizinhança que esse garoto que está indo construindo uma identidade adulta está sendo disputada. Então, a gente tem que convencer, inclusive, esse garoto que, olha, mesmo que você ganhe salário mínimo em uma profissão que não te deu o status que você gostaria, mesmo assim essa vida vale mais a pena do que você ingressar para a cena criminal. A gente precisa acreditar nisso.
Como acontece toda semana, nós vamos contar com o professor Marcos Pérez, com a sua coluna semanal. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel. Prometi falar um pouco mais do controle da administração pública. Como disse anteriormente, a administração moderna deve contar com mecanismos eficientes de controle para a correção ou prevenção dos abusos cometidos pelos governantes. Um instrumento muito importante de controle é o chamado processo administrativo. O processo, de modo geral, possibilita que os interessados, cidadãos, empresas e outros, participem da decisão administrativa, expressem suas razões, acrescentem evidências e, desse modo, evitem que as decisões sejam tomadas de maneira ilegal ou abusiva. O processo permite também que os interessados recorram de decisões que considerem ilegais ou inconvenientes, decisões que não tenham se voltado à verdadeira realização do interesse público. Todas as grandes democracias mundiais possuem hoje leis de processo administrativo. Os Estados Unidos da América têm a sua lei de processo administrativo desde 1946 e o Brasil editou a sua lei finalmente em 1999. A lei brasileira, número 9784, só se aplica à administração federal, à União. Mas praticamente todos os estados brasileiros e também os principais municípios têm leis próprias de processo administrativo. Pela lei federal, o interessado tem direito de iniciar um processo administrativo provocando a manifestação ou a decisão da administração em temas de interesse geral ou pessoal. O interessado tem também o direito de participar dos processos, iniciados ou não por seu requerimento. O interessado tem, por fim, o direito de recorrer das decisões tomadas ao cabo do processo. O processo é gratuito e, segundo a lei, são interessados e dele podem participar as pessoas físicas ou jurídicas como titulares de direitos ou interesses individuais ou que tenham direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão administrativa, as organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos e as pessoas ou as associações quanto a direitos ou interesses difusos. O uso mais frequente do processo como veículo da decisão administrativa tende a evitar abusos, decisões sem lastro técnico ou sem apoio dos interessados, decisões voltadas somente ao espetáculo, eleitoreiras, de benefícios questionáveis ou excessivamente caras para a sociedade, tendem a não ser tomadas. É fundamental, Joel e ouvintes, que as pessoas saibam que têm esse direito, o direito de participar e controlar a administração pública por meio do processo administrativo.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Agora vamos continuar com a entrevista com o Bruno Paes Manso, que é jornalista, doutor e mestre em ciência política pela Universidade de São Paulo. Bruno, esse processo de convencimento em relação ao jovem não é fácil, porque o PCC ele está em todos os setores da sociedade.
O PCC ele está trabalhando justamente nesse convencimento também. Apesar da dificuldade de você construir uma ideologia em defesa da atividade criminosa, é isso que eles estão buscando. Desde o começo da construção da facção, mas pegando um pouco a história do Comando Vermelho e tentando reproduzir a ideia do nascimento do Comando Vermelho, eles tentam, se apropriando muitas vezes das palavras dos movimentos sociais da história de São Paulo, por exemplo, caminhada, conscientização, consciência, grito dos oprimidos, que estão em muitos salves, usando esse linguajar, a caminhada que é muito usada no crime, era usada pela teologia da libertação e pelas comunidades eclesiais de base. Eles tentam colocar o crime como uma opção de revolução, como uma forma de você derrubar o sistema que é massacrante e violento. É justamente tentando argumentar para a molecada, na base da ideia e na base de tentar mostrar que existe uma opção que é falaciosa. Ao mesmo tempo, não existe caminho pelo crime, o que inclusive valoriza os valores que eles próprios criticam, como consumo, revólver, uma misoginia, um machismo, são valores muito distorcidos, mas de alguma forma tenta se convencer de que é uma solução, é uma vida a ser seguida e uma alternativa de vida a ser levada.
É uma realidade terrível. Como produzir um novo olhar na nossa sociedade? Por exemplo, quando nós temos duas polícias.
A questão das duas polícias é um problema histórico, importante, e atravancou muito os debates sobre segurança pública, porque são duas corporações muito fortes politicamente. Sempre que tentou se discutir a unificação ou o circo completo das polícias no Brasil, isso empacou de alguma maneira. Às vezes dá a impressão que é importante buscar consensos para saber por onde avançar. E às vezes a minha impressão é que é fundamental hoje discutir mais avanço na inteligência e mais avanço em investigações que identifique o crime e a estrutura criminal no seu todo, inclusive, principalmente, a questão da lavagem de dinheiro e a questão do dinheiro que vem sendo hoje investido na economia formal. E esse é um problema enorme, porque você começa a misturar dinheiro sujo com dinheiro do trabalho formal, aí é que as coisas começam a se complicar. Isso tem acontecido por causa do tráfico de drogas, principalmente, muito dinheiro que vem sendo ganhado com isso. Então esse tipo de trabalho de inteligência é fundamental, não é simplesmente guerreando nas ruas e prendendo uma molecada e enchendo as cadeias e criando escritórios do crime a partir dos presídios.
Nós temos 190 presídios, né?
Sim, no estado de São Paulo, né? E hoje no Brasil inteiro esse modelo se replica em todos os estados do Brasil. Então é um remédio veneno, né? Que hoje em dia está mais nos matando do que nos salvando, porque a dose é excessiva. Então é justamente pensar como o trabalho de inteligência que costuma ser feito por uma polícia civil que está sendo desmontada e é muito desvalorizada hoje no Brasil inteiro, como é que você resgata esse trabalho de inteligência e trabalho de focar, no meu ponto de vista, eu acho que a questão a ser debatida é qual, o que, que a gente não tolera de crime aqui na sociedade? Será que a gente vai prender aleatoriamente todo mundo ou existe um foco a ser trabalhado? Eu acho que o foco a ser trabalhado é o controle da violência, controle do homicídio. Se é para trabalhar com a prisão por causa do tráfico de drogas, é por causa da violência usada no tráfico de drogas. Em vez de você ficar prendendo o moleque que está na esquina vendendo algum tipo de coisa, o problema do tráfico de drogas é a violência gerada por esse comércio. É quando facções estão brigando entre si, é quando tem um traficante que mata consumidor, que deve. Isso, a violência no tráfico precisa ser controlado, não necessariamente o tráfico em si, porque o tráfico não vai acabar. Então, esses tipos de prioridade eu acho que faltam ser discutidos.
Se não vale a pena para ninguém, por que que o Estado não muda esse conceito de segurança pública?
Eu acredito que o Estado acha que a violência é um instrumento que funciona.
É uma ferramenta de poder.
É uma ferramenta de controle social, é uma ferramenta de busca da ordem. Eu, como tenho trabalhado há muito tempo com direitos humanos e escrevo sobre isso há muito tempo, quando você fala que o homicídio de um ladrão, ou quando uma pessoa tatua na testa do outro que ele é ladrão, todas essas coisas que a gente vê, você é atacado por policiais, você é atacado por muita gente que acredita que a violência funciona, que a violência e a ameaça do espancamento, a pessoa passa a ser bem comportada por causa disso. Provavelmente são pais violentos, acredito, que de repente ameaçam espancar o filho para o filho obedecer. Acredito que eles de fato acreditem, como as autoridades parecem acreditar historicamente, claro que algumas mais, outras menos, mas muitas acreditam na eficiência e no papel da violência para o controle.
Bruno, nós vamos fazer uma pausa na nossa entrevista para ouvir a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania. De Nova York, as informações.
O programa Jovens Profissionais da ONU está com as inscrições abertas para a temporada 2017. O projeto tem dois objetivos: trazer novos talentos para as Nações Unidas, que tenham nascido em países com pouca representação profissional dentro da organização, e a outra meta é reconhecer o talento de funcionários da ONU que buscam promoção de categoria. Neste ano, o concurso envolve três setores de trabalho: política, paz e setor humanitário, administração e gerência, e informação pública e conferências. São vários os critérios para a candidatura, como ser cidadão de um dos países membros da ONU que participam do programa Jovens Profissionais 2017. Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são nações incluídas na lista. É preciso também ter diploma de bacharel relevante à área escolhida, ter 32 anos ou menos e ser fluente em inglês ou francês. As candidaturas precisam ser feitas pela internet no site inspira.un.org. O prazo é 22 de agosto. Haverá uma triagem e os candidatos selecionados nesta primeira etapa terão o direito de fazer a prova. Quem for aprovado na parte escrita do exame passa depois por uma entrevista e os candidatos que tiverem sucesso em todas as fases receberão um convite para trabalhar nas Nações Unidas. Da ONU News, em Nova York, Lê da Letra.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre violência com o jornalista Bruno Paes Manso, do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Bruno, você é repórter desde os anos 60, né, do século passado, passou pela Folha de São Paulo, Estadão, Veja, e tem três livros publicados. A relação desses livros com a pesquisa que você está realizando?
Principalmente o último livro que eu publiquei pela Springer, que é uma editora internacional e foi publicado em inglês, que é Homicides in São Paulo, Examination of Trends from 1996 to 2010. Foi feito e foi escrito quando eu estava fazendo pós-doc aqui no Neve. E já tenta pensar um pouco a questão do crescimento da violência de 1960 até esses últimos 50 anos de violência em São Paulo. Eu sou de 1971, né? Enfim, eu comecei a viver mais essa realidade paulistana do dia a dia, de jovem de São Paulo, final dos anos 80, começo dos anos 90, enfim. Mas, justamente, essa São Paulo que era extremamente violenta até 1999 e depois se transforma, e nos últimos 16 anos os homicídios caíram demais.
Essa queda dos homicídios está relacionada com o crime organizado?
Então, essa é uma pergunta muito relacionada com poder, com legitimidade, com obediência, e por isso dialoga muito com essa pesquisa sobre legitimidade. Sem dúvida, está muito relacionada com o crime organizado. Não é que o crime organizado foi o causador dessa queda, mas é fundamental compreender a organização no tráfico de drogas em São Paulo, onde a partir das prisões foi possibilitado uma facção dominar esse mercado e ser a grande organizadora dessa atividade aqui em São Paulo, como não existe em nenhum outro lugar do Brasil. Existe uma agência reguladora do tráfico de drogas aqui, que é o PCC. Eles organizam as regras de distribuição do tráfico de drogas e por isso eles cresceram pelo Brasil. O fato de políticas públicas terem proporcionado a possibilidade de uma facção, a partir das prisões, fazer isso, levou com que os homicídios passassem a diminuir em São Paulo. Então, hoje é o estado mais com a menor taxa de homicídios do Brasil. Isso era impensável há 20 anos atrás, onde a gente sempre liderava o ranking dos assassinatos.
Isso é produto da conveniência do estado com o PCC, que atua, digamos, de uma forma livre?
Eu acho assim que é difícil para o estado, na verdade. Eu acho que não existe uma conivência, mas existe um certo convívio. O PCC permite que os presídios não se rebelem, que 230 mil pessoas convivam nos presídios, apesar de ter espaço para 100 mil. E, ao mesmo tempo, ao PCC, os presídios são interessantes porque eles vendem muita droga a partir dos presídios. Então, esse equilíbrio existe, mas não porque o estado é conivente ou conversa com eles, porque eles não saberiam o que fazer caso o PCC tentasse dar um checkmate e falar: agora a gente vai para cima de vocês.
Diante dessa
isso eles temem.
Eles temem muito. Diante dessa realidade, você é uma pessoa otimista?
Eu sou. Eu sou porque eu acho que São Paulo melhorou, apesar de tudo. A periferia nos anos 90 era muito complicada, desde equipamentos sociais até corpos nas ruas e confusão e desordem. E hoje a periferia, de alguma forma, se integrou de uma outra maneira na cidade, a ponto de ser vanguarda cultural da cidade. Aqui na USP hoje você vê uma quantidade de alunos vindos da Zona Sul, por exemplo, Capão. Antigamente, em 1999, Capão era outro mundo para um garoto ou para um jovem da Zona Sul. Hoje, um garoto do Capão é antenado, é um cara esperto, que vai te ensinar muita coisa e você vai trocar com ele. Não existe mais uma relação de cima para baixo, é uma relação de igual para igual. A gente vê isso aqui na USP. Então, assim, eu vi muita coisa legal acontecer. O próprio Criolo, o próprio Emicida, você vê as vanguardas culturais em São Paulo. Então, você vê que é uma cidade que aprendeu a conviver e melhorou. Apesar de eu falar de assuntos trágicos e ruins, num todo eu vejo melhor.
Foi um prazer revê-lo, muito obrigado pela entrevista, espero recebê-lo nas próximas vezes aqui no Olhar da Cidadania. Agradeço a participação do jornalista Bruno Paes Manso, do NEVE, o Núcleo de Estudos da Violência da USP. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar das campanhas. Direitos humanos são direitos de todos. Intolerância, eu sou contra, e você? Do Observatório do Terceiro Setor, pelo Facebook e pelo portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.